Que o nosso Deus, o Deus de Israel, possa nos abençoar, possa estar presente nesse instante em que nós estamos congregados, em que os nossos corações estão entrelaçados, e Ele possa nos atender, nos ajudar com tudo aquilo que está nos preocupando. Nós temos a certeza que o Deus eterno, Ele tem zelado de nós. Olhando para a nossa vida, nossa história, podemos dar testemunho de que não tem nos faltado coisa alguma. Ele esteve presente em todos os instantes, inclusive naqueles instantes mais delicados. Este é um Deus fiel. Nós estamos aqui clamando para que este Deus, o Deus de Israel, não o Deus da igreja, porque a igreja fala de Deus também, mas não da forma como ele se apresenta nas Santas Escrituras. Nós clamamos ao Deus de Israel que ele venha nesse dia, operar no meio de nós os milagres, as curas, a libertação. Ele possa nos ajudar com tudo aquilo que nos preocupa. Podemos estar certos de que ele vai nos socorrer. Que este dia seja um dia importante para nossa alma, de modo que ela se instrua, de modo que nós sejamos assistidos pelo eterno Deus. Não há dúvidas de que ele o fará. Amém. Irmãos, estamos vivendo um momento em que a humanidade inteira está sendo assolada por uma enfermidade. Já faz um bom tempo que não acontecia um fenômeno desta natureza. E agora, neste mundo chamado globalizado, a doença se espalhou com muita rapidez, devido ao homem não parar em lugar algum, ir de um para outro canto em busca dos seus negócios, da sua diversão e tal. Enfim, as condições do mundo, elas eram e são favoráveis para que uma enfermidade dessa natureza se espalhe muito rápido. Mas nós também sabemos que todas as coisas estão nos planos de Deus. E só quem não conhece as Escrituras não sabe que o nosso Deus, o Deus eterno, ele escreve certo em linhas tortas. O pessoal, não pode ser porque Deus não faz, porque Deus deixa. Tudo tem um sentido. E esse sentido é por causa do reino, que é a nova humanidade, o reino que será estabelecido na terra, não é nos céus. Isso é um engano, uma interpretação equivocada dada pelos teólogos ao longo da história, devido à sua imaturidade, os limites científicos da época, etc., etc. Então, esta pandemia, ela tem tirado a paz de muita gente. E como nós somos gente, também a nossa paz ficou afetada. Mas eu acredito e tenho dito aos irmãos que não houve nenhum outro instante ao longo da nossa vida. Olha, já estamos há quase 40 anos caminhando com o Senhor. Não houve nenhum instante, nós já tivemos muitos instantes juntos, a comunidade tem acompanhado. Nenhum instante em que nós temos uma ocasião tão proveitosa em termos espirituais, em termos conscienciais, do que esta época da pandemia, este período, este tempo. Porque podemos parar. Veja, Deus colocou um freio na humanidade, de modo que os homens pudessem ver que estavam enlouquecidos. E muita gente viu mesmo, pessoas que não são religiosas, não estão envolvidas com as escrituras, com a igreja e tal. As pessoas perceberam que davam muito tempo ao mundo e prejudicava a sua vida pessoal. O mundo, os entendidos aí viram como a estrutura, os alicerces dessa sociedade são frágeis. E eles só não tomarão providências para corrigir estas coisas, porque estão iludidos, pensando nos poderes que o espírito desse mundo oferece aos homens, que sonham com riquezas, com glória, com as coisas transitórias. Claro, isso faz parte da história natural deste mundo que ainda está num processo de transformação. Bem, a pandemia, ela, infelizmente, ela tem levado muitas vidas. Para o homem comum, que pensa que só vive uma vez, que pensa que está aqui para desfrutar da vida, quando ela cessa, há um certo sofrimento, desespero, aflição. O homem não conhece a morte, não sabe o que é a morte, não sabe que é só uma mudança de lugar, de estado. Não entende que o corpo é só uma vestimenta. Pensa que o parente está no túmulo. Não está. Ali só está a roupagem da alma. A alma já está livre. O estado de sofrimento, o estado de felicidade, isso aí é outra parte do estudo, mas certamente a alma continua existindo, porque a alma é eterna, ela foi criada quando o universo foi criado, gerada do eterno. Por isso, nós somos chamados deuses, no capítulo 10 do Evangelho de João. Está bem aqui, porque nós vamos ver hoje o capítulo 11, está bem aqui pertinho. Jesus disse, se a lei chamou deuses a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada, Jesus disse, nós somos chamados deuses pelas escrituras. A quem as escrituras foram dirigidas? Nós, que somos o povo de Deus, somos deuses. Então, fomos gerados de Deus. Os deuses não podem ser gerados do nada, como pensa a religião tradicional. Não é que a gente respeita e tal, mas pensamento totalmente fora de contexto, né? Da realidade, da ciência e de tudo. A gente tem visto aí esse espírito de ignorância se debatendo com a ciência. Uma coisa triste ver essas pessoas se apresentarem como gente que anda nos passos do eterno Deus de Israel. Absolutamente, eles não têm nada a ver com as escrituras sagradas. São pessoas que usam as escrituras sagradas para os seus interesses pessoais. Pela liberdade que a Constituição Federal lhes dá, eles colocam lá um nome de igreja, instituição e o que querem fazer. Fazem como querem, né? Em nome da religião. Por isso, nós temos que deixar claro que nós não somos religiosos. Né? Não vamos entrar dentro desse nicho. Isso aí é uma coisa sem pé e sem cabeça, onde a irracionalidade está presente. Está presente também a brutalidade. Bem, isso não é coisa civilizada. Então, irmãos, é necessário que deixemos Deus fazer uma lavagem em nós, uma limpeza. Uma limpeza nesses conceitos atrasados que nós todos trazemos na alma. Nós nascemos dentro desse nicho. Vivemos muito tempo envolvidos com isso. Mas Deus nos lavou, Deus nos limpou, Deus abriu os nossos olhos. Deus não deixou que nós ficássemos em nenhum lugar, a não ser para nos conduzir a esse ponto em que nos encontramos, em que podemos entender melhor o reino, que não é no céu, que é na terra, que nós não fomos feitos para viver no paraíso, nós fomos feitos para viver da criação, que é o universo de Deus. Isso tudo é muito maravilhoso, irmãos. Mas tem a morte. A morte, bom, o que eu vou fazer com a morte? Nós precisamos entender melhor o que é a morte, é só uma mudança de estado. Porque a alma, ela não morre, a alma é perfeita. Ela pode estar enganada pelo diabo, e vive as consequências desse engano, mas ela é, já vem já elaborada do seio de Deus para cumprir um propósito. A alma é imortal. Ontem eu ouvi um pregador falando, um homem inteligente, um homem lúcido, ele defendendo essas ideias da Idade Média, se nós não somos imortais. Não, se nós não somos imortais, vamos morrer, então vamos beber e comer, dizia o apóstolo Paulo, né? Porque não perder tempo, não, a gente vai morrer mesmo. Então, infelizmente, há um atraso geral no pensamento do homem, naquilo que diz respeito à morte do corpo. Isso precisa mudar. E diante da pandemia, diante de situações que às vezes um parente nosso falece, alguém da nossa família, nós precisamos ter uma postura um pouco diferente. Claro que a gente sofre, claro que dói, claro que a separação é uma coisa que traz a nós um desconforto muito grande por certo tempo, mas é necessário entendermos que todas as coisas se passam dentro do âmbito do pensamento do eterno. Às vezes, ele tira a pessoa em determinado momento. Por quê? Porque a pessoa pode estar correndo um risco de se perder. A pessoa pode estar sendo preparada para nascer já no mundo novo, no começo dos tempos, porque o Senhor precisa de pessoas lúcidas, esclarecidas lá, pessoas que têm boas condições para poder ajudar a construção da nova humanidade. Então, o começo vai ser um tempo muito difícil. Então, muita gente está sendo tirada da vida agora para nascer daqui a 50 anos, daqui a 20, 30 anos, ou 10 anos, quando a nova história começar. Então, para nós, a morte precisa ser vista de uma maneira diferente do homem tradicional. Embora a gente sofra, a gente entenda o sofrimento das pessoas, mas não está acabando nada, simplesmente é um processo natural de trânsito da alma entre os dois planos da existência, o plano que vemos e o plano que nós não vemos, onde vivem as almas, os espíritos, os anjos, serafim, onde vive o nosso Pai. Todas essas coisas, nós temos estudos, nós temos feito estudos. É você que está aí da primeira vez, né? Vem assistir os estudos às quintas-feiras, tá bom? Pra você se instruir direitinho, né? Lavar essa boa água que Deus está nos oferecendo, tá bom? Então, a gente queria falar um pouquinho sobre a morte hoje e ver que esses enganos de ficar dormindo, de não sei o quê, isso tudo, ressurreição do último dia, tudo é uma coisa dada por pensamento miúdo, que foi desenvolvido durante a história do homem. Quando não havia ciência, quando as pessoas não sabiam direito o que era o universo, não tinha noção. Então, claro, não poderia ser uma teologia muito desenvolvida. Ocorre que, infelizmente, a teologia ficou engessada. O que é isso? A igreja simplesmente não promoveu o desenvolvimento do pensamento. Quando alguém lá insistir em desenvolver o pensamento para esse lado, a pessoa entender que ela é um ser eterno, que nós somos deuses, a pessoa era considerada herege. Quem tentava fazer isso era expulso da igreja. Enfim, o poder está aí, o espírito está aí, nós já sabemos, né? Amém? Sigam como quiser. Daqui a pouco vem o Apocalipse não tem espaço para ilusão. Nem para mentira, nem para fantasia, nem para glória de ninguém, nem para soberba. Apocalipse não tem espaço para isso. Apocalipse vem e vai, numa linguagem bem popular, detonar esse sistema que está aí, vai pôr abaixo tudo que está aí. Seja religião, ateísmo, materialismo, comunismo, capitalismo, tudo isso vai abaixo. Bem, é uma experiência interessante quem for viver. Eu acredito, no meu modo de ver, que nós viveremos esse tempo. Bem, eu não acredito que esteja muito longe. Então é bom a gente se preparar. Tá? E morte, a gente vai conviver com morte. É bom ir se acostumando. Bom, nós vamos no capítulo 11 hoje. Os irmãos já conhecem a passagem, a ressurreição de Lázaro. É um capítulo grande, a gente vai ler em partes e eu explorar somente os pontos mais instrutivos. Eu acho que nós precisamos ver como Jesus lidava com a morte, porque ele é a expressão do nosso Deus. Então, ele quer nos ensinar muitas coisas. Precisamos estar firmes. Se a morte vier bater na nossa porta, ou na nossa casa, ou na casa do vizinho, ou de um irmão nosso, seja do que for, nós precisamos estar devidamente revestidos para enfrentarmos a morte. Não adianta fazer que nem o avestruz. Olha o perigo, avestruz, puf, enfia a cabeça no buraco. Né? Enquanto ele está todo exposto ao perigo, ele acha que ele está protegido. Esse é o pensamento das religiões tradicionais. Eles não querem falar de morte. Não querem falar de nada que está além da sepultura. Por quê? Porque acham que tem um perigo muito grande lá. Isso quer dizer, não quer aceitar a realidade. Mas a realidade é mais poderosa do que a ilusão. Tudo que é ilusão, todas as mentiras do mundo, tudo vai abaixo com a chegada do Apocalipse. Vai ser um tempo de grandes desafios. Eu quero pedir ao nosso Deus, eu acho que isso já está acontecendo, né? Mas que ele opere no meio de nós, para ir desfazendo o personagem social que foi criado. Esse personagem que foi criado ao longo do tempo, que teve o seu papel, mas agora é um outro tempo. Daqui para frente, a vida vai ser modificada profundamente. E vai estar em conflito bem e mal, o certo e o errado. A ilusão vai estar muito poderosa, né? Porque ao inimigo foi dado esse poder para que haja todo o evento que vai levar o mundo a um grande progresso. Bem, você está sendo convidado para participar. Tá? Acompanhe nossos estudos, participe, escreva. Nós temos um site, né? www.meupovo.org. É o povo de Deus, não é meu não, viu? meupovo.org. Você pode entrar lá, pode se inscrever na comunidade, você pode adquirir livros, já lançamos um livro agora, Sois Deuses, que você pode ter acesso em www.soisdeuses.org. Ali você vai saber a tua origem, vai saber essa história da alma nascer de novo. Todas essas coisas têm uma fundamentação bíblica, que o pessoal não quer ver porque está com a cabeça no buraco, tá bem? Mas tem uma fundamentação bíblica. Você vai ler lá e você vai entender. Então, se você tiver a oportunidade, adquira esse livro, quer presentear alguém, compre o livro, dê de presente. É um livro excelente, tá? Muito bem feito, um livro, vocês vão gostar. E vamos lançar daqui a pouco um livro sobre o Apocalipse, né? Se Deus quiser, até o final do ano, o livro já vai estar circulando. Você vai poder entender um pouco melhor o que é a profecia, vai ver que não tem nada sobrenatural. Simplesmente é um desastre natural que vai acontecer na Terra. Tá bem? Para o nosso bem, viu? Não é para o mal, não. Então, vamos à leitura aqui do capítulo 11 do Evangelho de João. Abra aí a sua escritura e vamos fazer aqui uma leitura. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Né? Aquela história, você sabe, vocês conhecem a história, que ele foi lá na casa das meninas, dessas duas moças, e ali ele teve um diálogo bastante interessante com a Maria, né? Que a Marta estava ocupada com as coisas de casa e tal. É uma passagem bastante conhecida. E ela tinha um irmão chamado Lázaro. E esse Lázaro é esse aqui do capítulo 11. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então, as moças mandaram um mensageiro encontrar o Senhor. Jesus estava numa outra região, não estava ali perto. Olha, avisa ele que o Lázaro está doente, aquele que tu amas. Jesus, por certo, devia conhecer Lázaro. E gostava muito dele. Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, irmãos, olha, às vezes pode acontecer de uma pessoa ter uma enfermidade, nós temos que pensar hoje da seguinte maneira: não será talvez uma enfermidade para a glória de Deus? Porque às vezes nós pensamos que é um castigo. Essa ideia de que doença é produto do pecado é antiga, desde a teologia dos judeus. E é certo mesmo. O universo é guiado por leis. E essas leis de plantio e colheita, alguns chamam de causa e efeito, ela existe, é ela a lei de Moisés, é a lei que governa tudo. Não deixa a alma se perder. Então, se a alma faz muita coisa errada, aquelas coisas erradas voltam contra ela. Não há maneira de fazê-la sofrer as consequências dos seus atos. Então, algumas passagens das Escrituras dão a entender com toda clareza que o sofrimento grave, as doenças mais graves, elas são produto do pecado, mas também podem ser para a glória de Deus. Não é? Então, eu quero crer que todos aqueles que se encontram enfermos ou com algum tipo de problema de saúde no meio do nosso povo, é para a glória de Deus, não é para pagar nenhum tipo de pecado, tá bem? Então, como é que vai ser então? Na hora certa, a glória de Deus vai se manifestar. Você pode esperar, pode ter certeza. Então, o Senhor confirma aqui, dizendo: olha, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória do nosso Deus, de modo que o seu filho possa ser glorificado. Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele se encontrava. Depois disso, disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia, onde estava o Lázaro, onde morava Marta e Maria. Os discípulos então disseram: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus sofria todo tipo de ameaça. Vou dizer por quê, porque ele ensinava uma doutrina que os religiosos não aceitavam. É mais ou menos o que tem hoje. Nós estamos falando de coisas que as igrejas não aceitam, que pastores não aceitam. Eles dizem que nós somos hereges. Nós estamos trazendo de volta as heresias. Ora, Jesus era um herege e foi morto por causa disso, porque ele dizia de coisas, ele falava de coisas que as pessoas não aceitavam. É importante a gente saber disso, para a gente não botar nossa confiança nesse pessoal aí, tá? Tem homens bons no meio da igreja, homens bons no meio dos religiosos, mas não são muitos, não. Tá? Então, toma cuidado aí para você não colocar seu coração, sua fé, a sua instrução na cabeça de alguém que não tem muito a ver com o Senhor de Israel, tá certo? Vamos fazer essa diferença, tá? Aí os discípulos disseram: olha, Senhor, o pessoal está querendo apedrejar, o senhor vai lá atrás deles, né? Aí Jesus fala uma coisa aqui que eu acho importante. Não há 12 horas no dia. Versículo 9. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, o que ele quer dizer aqui? O pessoal tinha dito a ele: olha, querem te apedrejar. Ele quis dizer: esse pessoal é do escuro. É do escuro. Como tem muita gente dentro de igreja que é do escuro. Em que sentido? Não entende direito as coisas de Deus. Não compreende direito as coisas do Pai. Não entende a eternidade da alma. Não entende o renascimento contínuo da alma. Não entende nada sobre o reino. Pensa que o reino é um lugar lá no céu, onde você vai viver no jardim, conversando ali eternamente com os seus companheiros, as borboletinhas voando para lá, para cá e tal. Acha que paraíso é isso. Ou vão viver numa cidade que tem um coral, vão cantar no coral do Anjo Miguel, ficar louvando Deus. Sabe, uma coisa para criança. Uma historinha para criança. É necessário mudar esses conceitos. É necessário mudar. Porque esse espírito, ele é nocivo, ele engana as pessoas. Daí, na hora da morte, é um desespero que não tem fim. Não tem fim. Então, se alguém andar de dia, não tropeça. Quer dizer, essas pessoas que queriam apedrejar o Senhor andavam de noite, elas não tinham luz. Então, o que é luz? É entendimento, é compreensão. Ah, mas eu não entendo nada. Então, começa a aprender uma coisa aqui, outra coisa ali. Você vai começando a se aproximar da luz de Deus. Você precisa dela. Senão, você tropeça. Tá bem? As pessoas que dão cabeçada, pessoas que vivem perdidas, pessoas que vivem enfrentando dificuldades uma após a outra, geralmente são pessoas que andam no escuro, não andam na luz. Tá bem? Então, luz é sabedoria. Não é sabedoria que se aprende na escola, não. É diferente, é outra coisa, tá? Sabedoria das escrituras sagradas, dos segredos da criação, do universo. Isso a ciência ainda não sabe. Mas vai saber logo, tá? Fica tranquilo. Assim falou. E depois disse: Lázaro, nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aí pronto, uma confusão danada. Daqui o pessoal tira a ideia de que você fica dormindo depois da morte, que não é verdade. Olha só a confusão. Então os discípulos dele disseram assim: Olha, senhor, mas se ele está dormindo, se ele está dormindo, é só a gente acordá-lo. Ele estará salvo, né? É simples. Aí Jesus dizia isso da sua morte. Jesus dizia isso da sua morte. Quer dizer o quê? Que eles usavam a palavra dormir para as pessoas que tinham morrido. Qual é a diferença entre dizer que alguém morreu ou que alguém adormeceu? Quem adormeceu não está mais dominado pela morte da alma, que é a morte primordial lá do tal pecado do Adão e tal, que é tudo uma simbologia, claro, mas a morte é real. Certo, meu irmão? Minha irmã? Vamos aprender isso direitinho. Então, usava essa expressão, a pessoa dormiu quando a pessoa já está no Senhor, quando a pessoa vive com o Senhor. Então, se eu morrer amanhã, por favor, não diga, ó, irmão José, morreu. Irmão já morreu, já dormiu, adormeceu. Por quê? Porque está com o Senhor. Os irmãos entendem? Era essa a ideia que havia naquela época, com toda certeza. Senão Jesus não faria aqui esse trocadilho das palavras. Aí o autor diz assim, ele dizia isso da sua morte. Eles, porém, falavam do repouso do sono. E aí o Senhor teve que dizer para ele, olha, Lázaro está morto. Aí o Senhor deixou o dormir de lado e disse para eles, Lázaro está morto. Porque nem mesmo os discípulos entendiam as questões relacionadas com a morte. Por quê? Porque era um tempo de muito atraso. A gente não pode pensar de maneira alguma que era limitação da pessoa. Não, era um tempo de muito atraso. Havia um ou outro que vinha com a missão de desenvolver o pensamento, o conhecimento. Foi assim na Grécia, em outros lugares do mundo. O conhecimento se desenvolveu, mas sempre quem está por trás desse desenvolvimento é o Espírito de Deus. Deus é o motor de todas as coisas. De todas as coisas. Não há nada que Deus não esteja participando. Tenha certeza. Então a palavra segue aqui. Né? Jesus disse: Ó, Lázaro está morto. Vai ficar bem certo. E folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Quer dizer, Jesus disse: Ó, foi bom que a gente não estivesse lá, para que vocês possam assistir uma coisa que vai levar vocês a crerem. A crerem de verdade. Chegando, pois, Jesus, aí Tomé disse para ele: vamos com ele, nós vamos morrer com ele e tal, né? Porque eles estavam com medo de ser apedrejados também. Aí chegou Jesus, já havia 4 dias que o Lázaro tinha sido enterrado numa caverna. Tinha uma pedra, era muito comum naquela época, os túmulos, algumas pessoas eram enterradas em cavernas, né? Chegou, pois Jesus achou que já havia 4 dias que ele estava na sepultura. Betânia é distanciada de Jerusalém e tal, 15 estados. Muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Então estava uma situação ali, fazia 4 dias que ele havia sido enterrado, o corpo dele, né? E os judeus estavam ali para poder consolar a Marta e a Maria acerca da perda do seu irmão. E Marta ouviu que Jesus estava por perto e saiu correndo ao encontro dele. Maria ficou em casa. Então Marta disse para Jesus: Olha, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo que pedires a Deus, ele te concederá. Né? Ele te concederá. Olha só, Jesus disse: Teu irmão há de ressuscitar. Oh, presta atenção, é importante. Teu irmão há de ressuscitar. Aí a Marta falou assim para ele: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Que é a ressurreição do último dia? Que vai acontecer no juízo. Quando as nossas dívidas serão canceladas se nós andarmos no caminho do Senhor. Bem, ali ele vai separar definitivamente os bodes das ovelhas. Certo? É a ressurreição do último dia. E nós receberemos definitivamente a vida eterna. Porque os nossos pecados serão limpos, serão cancelados, serão destruídos, A lei não terá mais poder sobre nós, sobre a nossa existência futura, as nossas existências futuras. Viveremos livre dos pecados cometidos por nós, tá bem? Porque eles ainda estão por perto. O Senhor cobra, o Senhor cuida para que eles não nos prejudiquem tanto. A gente sempre recebe um pouco do reflexo das nossas atitudes passadas, coisas que nós fizemos no passado. Creia ou não, é assim que funciona. Bem, cada um carrega consigo as suas obras. Eu acho isso maravilhoso. Não importa que já viveu em outros 500 corpos, 1.000 corpos, vai viver no futuro, a alma é sempre a mesma que anima aquele indivíduo. Pode ter um nome, pode ter outro, né? Aliás, a alma tem um nome, diz que nós vamos ficar sabendo disso no mundo futuro, né? Qual é o seu verdadeiro nome? Os nomes que nós usamos são nomes relativos às nossas vidas aqui no plano existencial, tá bem? Então, nós estamos diante de uma situação em que a Marta sabia da ressurreição do último dia. Aí ela diz, olha, eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. É isso que interessa. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, ele está falando do quê? Da morte física? Não, ele está falando da morte da alma. Ele diz, eu posso tirar alguém da morte e conduzir para a vida eterna. Foi isso que Jesus veio trazer para nós, a vida eterna. Então, é importante a gente salvar a alma, porque o corpo vai morrer mesmo. Ou agora, ou mais para frente, vai morrer o corpo. Ou na pandemia, ou fora dela, um dia a pessoa vai passar pela morte corporal. Entende, irmãos? A gente sabe que isso traz transtorno e sofrimento para as pessoas, mas é necessário a gente fazer, da nossa parte, um esforço para entender melhor as questões relativas à vida e à morte e ao futuro e ao poder de Deus e às ações de Deus em tudo que ele quer e faz. Não cai uma folha de uma árvore sem que a vontade do Senhor se cumpra. Fio de cabelo não cresce, não cai, enfim. Tudo, o motor de Deus está por trás, o poder de Deus está agindo em todas as coisas. Claro que ele age na morte. Então, o Senhor diz, eu sou a ressurreição e a vida. É? Olha que maravilha. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como é que a pessoa pode crer nele, estando morto? Né? Então, há uma vida do outro lado. Há uma vida do outro lado. Há uma existência que segue do outro lado. E a pessoa, se crê no Senhor, viverá. Né? Não é ressuscitará, viverá. Porque essa ressurreição aqui, a ressurreição do Lázaro, foi uma chamada à alma do Lázaro. Né? Nós vemos aqui como é que o Senhor fez. Ele chamou ao Lázaro, que já estava, a alma dele já estava livre do corpo. Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então, ele está falando aqui de dois estados da alma. O estado em vida e o estado depois da vida corporal, que é o chamado que é chamada morte, né? Do outro lado. Então, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, isso quer dizer que os mortos que creem no Senhor receberão a vida eterna. E nascerão, com toda certeza, muitas outras vezes, porque a alma foi criada para nascer continuamente na criação. Esse é o lugar da nossa habitação. Bem, então, todo aquele que vive, quem está na matéria, quem está aqui no plano existencial e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Como que nunca morrerá? Todo mundo que disse que creu nele, né? Que cria nele, todos aqueles que creram nele morreram fisicamente, mas não foram mais dominados pela morte da alma. Esse é o problema. Se a gente não tem o Senhor, não crê nele, quando a gente morre, o corpo vai para o cemitério, mas a tua alma fica numa região de sofrimento, chamada morte. Você ficará muito tempo lá, até sair de lá para poder nascer de novo, continuar o seu aprendizado. Tá bem? É isso que acontece. Não é bom ir para a morte, é um lugar muito triste, terrível, muito menos para o inferno, que é um lugar para lá de terrível, tá? Então, toma jeito aí, já enquanto você pode. Né? Enquanto você pode, depois não reclama. Dói, tá? É você que vai passar para lá. Não é um sonho, uma ilusão. nuvenzinha, nada disso. É você que vai dormir aqui e acordar do outro lado. Não vamos fazer confusão com dormir, né? Perde a consciência que quando você morre, como você desmaia? Já viu isso aí com os irmãos? As pessoas que estão me assistindo, acho que a maioria já passou por um desmaio, né? Ou tomou uma anestesia para fazer uma cirurgia, daquele jeito, apaga a realidade. Quando você acorda, você está em outro lugar. E lá nesse lugar tem muito sofrimento. Dói. Tá? Então, enquanto você pode, toma jeito. Tá? Numa linguagem bem simples. Tudo bem. E dito isso, né, aí ele perguntou assim, crês tu nisso? Todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? E ela disse, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. É isso. É o profeta esperado. Porque os judeus sabiam disso. Que o Cristo, esse profeta, esse ungido, ele estava sendo esperado. Ela disse, eu creio. E dito isso, partiu. Chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá. E a Maria ficou sabendo que ele estava. Ele falou com a Marta primeiro. Aí Maria foi atrás dele, né, com toda certeza. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao túmulo para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo o Senhor, lançou-se aos seus pés e disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mesmo que a Marta disse aqui em cima, né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Sim, ficou tocado, né? De compaixão e tal. E disse, onde o puseste? Eles disseram, vem e vê. Mostrou o túmulo para Jesus. Jesus chorou, segundo diz aqui a Escritura. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao túmulo e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. 38, versículo 38, acompanha comigo a escritura. Tá? Nunca acompanha a palavra que está sendo anunciada sem a escritura, tá bom? Para você saber se o pastor está falando direito ou não, ou está falando alguma besteira. Tá? Tem muito pastor que fala um monte de bobagem aí, não tem nada a ver com a escritura. Se você tiver com ela, você certamente vai descobrir que ele não é pastor coisa nenhuma. Tá certo? Muito bem, vamos lá. Jesus disse, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse para ele, Senhor, mas já cheira mal. Já é de 4 dias o enterro, né? O defunto já é de 4 dias, o corpo já está cheirando mal, decompõe muito rápido. Jesus respondeu, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus? Eu não falei há pouco sobre a doença, que não é para a morte, é para a glória de Deus. Então, para que você seja instrumento da cura divina, é necessário que a pessoa creia. É necessário crer no Senhor verdadeiramente e a sua glória se manifestará junto de todos os doentes. Então, você pode e deve interceder por aquele que está doente. Se tem um parente com Covid, não sei o quê, vai morrer, está entubado, ora, intercede por ele. Pede ao Pai que dê mais alguns anos de vida para ele. Você pode pedir e deve pedir. Crendo, você verá a glória de Deus. Entendeu, meu filho? Entendeu, meu irmão, minha irmã? É isso. Nós podemos agir. E a ação de Deus, olha, presta atenção. A ação de Deus é naquilo que é impossível. Ah, se for para Deus agir naquilo que o homem faz. Quando nós tratamos da ação de Deus, nós estamos tratando de coisas impossíveis para o homem. Entendeu? Estamos num campo de que qualquer coisa pode ser feita. Qualquer coisa, dentro do âmbito da movimentação da matéria, das coisas que estão no mundo invisível, que na verdade é uma matéria, é a própria matéria, só que num estado muito tênue, muito delicado, né? Mas tudo que Deus deseja, ele faz. Ele tem poder para isso. A criação é dele, está dentro dele, do próprio ser eterno, né? Então, Jesus pediu para tirar a pedra da caverna e disse: olha, se você crer, você verá a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra, versículo 41, de onde o defunto jazia. Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, como era de costume naquela época, o seu rosto envolto num lenço. Jesus disse: desligai-o e deixai-o ir. Muitos dentre os judeus que tinham vindo com Maria, tinham visto Jesus, o que ele fizera, creram nele. Outros foram atrás dos fariseus para dizer: olha, o homem está fazendo coisas impossíveis, né? Em vez deles dar glórias ao nosso Deus, resolveram por matá-lo, né? Estão tramando como matar o Senhor. Então, irmãos, o que a gente gostaria que ficasse hoje no entendimento dos irmãos é que nós estamos falando com aquele que é Senhor da vida e Senhor da morte, seja ela morte física ou morte da alma, nós estamos falando com o Senhor, que tem poder sobre tudo. Certamente, ele pode nos livrar dessa morte, que é a morte mais complicada, que é que está depois da morte do nosso corpo. Nós não podemos deixar a vida de maneira alguma. Não podemos deixar a vida envolvidos por esta morte, porque senão nós ficaremos muito tempo sofrendo, até que seja nos dada uma nova oportunidade de recomeçar. É momento de nós nos livrarmos dessa morte, e só o Senhor pode fazer isso, porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Então, se a pandemia chegou na sua casa, creia firmemente no Senhor, porque ele pode tirar você dessa morte, que é a morte física, e também da morte da alma, que é o que mais interessa para nós, não é? Quero lembrar uma passagem aqui para os irmãos, o Salmo 68, né? Versículo 20: o nosso Deus é o Deus da salvação. E a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Amém, irmãos? É isso. A Ele pertencem os livramentos da morte. Então, nós temos que olhar para tudo que está acontecendo e saber que o poder de Deus está presente. Olha, o homem acha que ele pode fazer tudo o que ele quer e pode achar solução para todos os seus males. Raramente nós vemos falar em Deus. O mundo não fala, fala o sofrimento, alguém que está em sofrimento, acabando de perder um ente querido, alguém que saiu de um aperto de morte, do laço da morte, e voltou a viver, a pessoa reconhece Deus. Alguns que ficam entubados têm experiências com Deus, têm experiências com o fim do mundo, já ouvi algumas narrativas nesse sentido. Ótimo, estamos no caminho. Ah, então Deus permite para o homem entender que ele não tem domínio sobre a vida e a morte. Quem tem domínio é o Senhor. E o homem não aceita isso, de modo algum. Esse sistema que hoje está no mundo aí, dando as cartas, né? Também numa linguagem bem popular. Eles determinam a nossa vida, eles é que determinam a vida. Então, a pandemia é só um começo, mas vai haver muitos outros problemas que o homem vai ter de enfrentar até ele entender que não pode haver um futuro sem considerar as leis naturais. Não são leis religiosas, são leis naturais. As religiões no mundo futuro vão desaparecer. Pastores, padres, no sentido oficial desse termo, não vai existir. Não vão existir esses personagens. Bem, o futuro será um futuro em que o homem vai ter uma harmonia com as leis naturais, vai viver bem com a natureza, com os animais, com os bichos, com as pessoas e com tudo. Vai ser uma vida nova, uma coisa bem diferente do que nós estamos acostumados. Bem, então, lembre-se disso. Jesus é Senhor da vida e da morte. É Ele que tem poder sobre tudo. A Ele nós podemos interceder. Certo? Olha, preste atenção nos detalhes. O Lázaro estava morto, não é? Morto, mortinho, de 4 dias. A alma de Lázaro estava fora do corpo. Ele estava desprendido. Não é mesmo? Alguém diz, não, é que tinha uma doença, que ele ficou ali, catalepsia e tal, ficou ali como se estivesse morto, mas não estava. Por quê? Porque não acredita que a alma pode voltar a entrar no corpo. Se Deus quiser que seja assim. Nesse caso de Lázaro, Deus quis que Jesus fizesse a alma dele voltar. Então, Jesus fez o quê? O que é que tinha de problema que o Lázaro morreu? Alguma coisa no seu corpo físico, uma enfermidade, alguma coisa tinha rompido com a estrutura do corpo. O corpo estava se desfazendo. Como o Senhor tinha todo o poder e tem todo o poder de Deus com ele, ele age na matéria física, nos milagres, limpando a lepra, desentortando ossos que nasceram tortos, os vários milagres que Jesus fez, porque a sua mente poderosa, em comunhão plena com a mente de Deus, fazia todo tipo de alteração na matéria. Então, Jesus faz o quê? Ele reconstitui o corpo de Lázaro. Ele faz com que o corpo tivesse as condições favoráveis para voltar a ter vida. E aí, o que está faltando? Chamar o Lázaro de volta. Chamou o Lázaro, a alma veio e entrou no corpo. Qual que é a diferença de um corpo de uma criança no ventre da mãe que recebe a alma? O corpo já está prontinho e vivo. A mãe está alimentando aquele corpo. É o corpo da mãe que alimenta a criança. A alma vem e entra no corpo, sob ordem de Deus, como foi no caso de Lázaro. Sob ordem de Jesus, a alma de Lázaro entrou no corpo e voltou a viver. Isso chama-se o quê? Encarnação. Encarnação. Coisa simples. Comprovado pela lógica. Não, as pessoas querem sustentar as teses da Idade Média, que a pessoa fica dormindo, que um dia o corpo vai sair do túmulo, todo mundo vai ter seu corpinho de volta. Aí, bom, mas o corpo morre. Não, aí vão passar por uma mudança e vão transformar o corpo no corpo glorioso. Esse corpo glorioso vai subir para o céu e viver lá no paraíso para sempre. Ah, irmão, não dá. Não tem condição. Isso aí é tudo a história. Assim, não dá para criança. Bem, mais fácil você aceitar que a alma volta a nascer num corpo. Outro corpo, é um vestido, uma roupa. Ela não lembra que ela viveu muitas vidas, porque não seria suportável para a alma saber da sua história passada. Mas isso é só enquanto o mundo está nessa fase. No futuro, quando chegar o reino de Deus, quando nós estivermos vivendo já na nova humanidade, isso vai começar a ser natural. Não vai ser uma coisa assim, rapidinho, mas naturalmente, na medida em que as coisas forem se organizando, as almas vão se lembrar do passado. Como a gente lembra de algumas coisinhas da nossa infância, não é isso mesmo? Lembra lá no colo de mamãe? Eu tinha uma senhora que cuidava de mim, uma senhora, inclusive, era negra, e ela era uma senhora, como se fosse uma mãe para mim. Eu me lembro que ela, algumas imagens do meu inconsciente, sei lá, do meu consciente, eu lembro de eu pequeno ela me dando comida na boca, eu no colo dela. Só essa imagem que eu lembro. E outras imagens também, pequenos flashes do meu passado. E assim vai ser no futuro. Nós vamos lembrar de pequenos flashes de vidas que nós vivemos. Tá bem? Você já não teve a impressão de ter estado num lugar, de ter vivido alguma coisa semelhante ao que você está passando? Pois é, a alma sabe de muitas coisas. Bem? Então, a realidade da alma, isso precisa ser, para nós, uma verdade inquestionável. Nós somos uma alma que tem um corpo. Só, nós somos, na verdade, a alma. O corpo faz parte da alma. A alma não existe sem o corpo. Ela existe do outro lado, mas lá não é a vida completa é quando ela reveste-se de um corpo. Então ela pode viver sua grande experiência existencial. Para isso nós fomos criados. Tá bem? Então eu espero que a palavra desta noite, embora trate dessa questão tão espinhosa, que é a morte física, tenha servido para trazer aos irmãos uma visão um pouco diferente da visão tradicional. E se nós estivermos com a morte por perto, batendo na nossa porta, vamos olhar feio para ela, por que não? Ela olha feio para nós olhamos feio para ela também. Com a diferença que enquanto ela tem a foice lá para podermos levar, nós temos o Senhor, que manda na vida e que manda na morte, que manda nela. Então, nós podemos falar com Jesus, que é o nosso Salvador, dizer, Senhor, tira a morte da porta da minha casa, me ajuda, por misericórdia, nas tuas muitas misericórdias, não nas nossas justiças. Faz isso por mim, Senhor. Pede, se você crer, você verá a glória de Deus. Nós sejamos abençoados, todos nós, os irmãos estão recebendo a palavra, as suas famílias, o povo de Israel em todos os lugares possa ser abençoado. Nós precisamos muito da proteção e da guarda do nosso Deus, como foi em todos os tempos. Essa mensagem nós temos para esse dia. Amém.